A todos, senhoras e senhores deputados, peço desculpa por esta pequena perturbação, mas acho que não, mas ao admitir que não estaria cá às 10, estava às 10 e 10 para aí, achei que era mais prudente, não havendo hoje nenhuma audição, sendo uma reunião, eu diria, sinto-me quase de semiférias, depois do que foram os nossos últimos 2 meses, ao olhar para a agenda da reunião de hoje, que não é isso, ao fim, olhando para o que foram os dos últimos 2 meses, assim, ontem quando olhei para a agenda e tive, enfim, dentro daquela preparação não normal da reunião, senti-me quase de semiférias, não é? Eu sei que os colegas, há aqui alguns, não sei se estiveram na madrugada da comissão de inquérito, não é? Mas aqueles que acumulam essa comissão não partilharão eventualmente deste sentimento, não é? Mas até por isso eu pedi-lhe, achei que era melhor, antes aí pelas 9 da manhã, pedir um pequeno adiamento para as 10h30. De qualquer modo não prejudica os temas que aqui temos, que acho que são de tratamento relativamente simples, não é? O primeiro ponto é uma aprovação de atas. Não sei se foram vistas, admito que sim. Portanto, mantém-se aqui o princípio de normal de aprovação, salvo existência de alguma reserva. Ponto 2 é a redação final da proposta de lei 249-12, que altera o código do IRC. Não sei se têm reservas. Eu, olhando para a redação final, eu não tenho propriamente reservas, mas chama a atenção para uma sugestão um pouco atrevida, que tem a ver com os nossos critérios, com os critérios que seguimos aqui. Portanto, não tem a ver com este diploma, é só uma questão de critério. Na página 6 da redação final, do relatório da... Na página 6 do relatório da DAPLEN, é a última referência, artigo 4º, disposições transitórias, e artigo 6º, disposição final. Bom, o que estava na proposta do Governo era inequívoco, eram 2 artigos, a DAPLEN propõe a fusão num. Portanto, eu tecnicamente não tenho reservas, acho que não altera em nada o sentido, é só uma chamada de atenção que é, de facto, metodologicamente... sem, eu estava a dizer atrevido, mas é pelo menos inovador, não é? Nós temos sido muito, muito renitentes a este tipo de ajustamentos, mas de qualquer modo, se não coloca nenhuma reserva a nenhum grupo parlamentar, eu acho que não é neste diploma. Neste diploma não creio que uma coisa deste tipo coloque qualquer problema. Então, está aprovado, não é? Podemos considerar aprovada a redação final? Podemos considerar aprovada? Eu chamei a atenção só para esta... Nesta podemos... O código do IRC consideramos aprovada. Podemos... Ah, está bem. Então podemos esperar ou então passar ao ponto... Com certeza. Então é o ponto próprio. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
É no artigo 28A. Sr. Presidente, na página 3, no artigo... Na página 3, no artigo 28A, página 3 e 4, portanto, pretendemos manter a redação que está. Portanto, em outras aplicações... Portanto, não substituir por noutras aplicações. Portanto, aqui é de manter...
Claro.
No artigo 28, número 2.
Sim, sim. 28A, número 2, não é?
Sim. Depois, no artigo 28C...
Número 5 é a mesma questão, não é?
É a mesma questão.
Mas noutro estado pode ser?
Sim, é só a questão da... Da expressão...
Outras aplicações, em vez de noutras aplicações.
Sim. E depois, no 28C, o número 1, portanto, também manter, só que transferindo a vírgula para antes de dedutíveis. Portanto, conforme está na proposta, portanto, em termos de vírgula, em termos de... pontuação, mas manter a redação que está. Portanto, no número 1. Portanto, é proposta aqui um ajustamento da redação, digamos assim. Dessa proposta de ajustamento, portanto, o que aceitamos, eventualmente, é a colocação da vírgula antes do dedutíveis. Portanto, o resto mantinha-se a redação inicial, era só a questão da vírgula. Portanto, é trazer a vírgula da palavra dedutíveis para antes da palavra.
Mas isso é o que é proposto pela DAPLEN, não é isso?
Não sei se é integralmente isso.
Portanto, aí aceita a sugestão da DAPLEN.
Sim, neste caso...
Bom, vamos lá ver.
Não foi identificado como sendo só a vírgula, portanto, estava...
Sim. Ah, não há mais.
Tem razão.
A sugestão da DAPLEN são meramente duas vírgulas.
Ah, sim. É aceitar a primeira, não aceitar a segunda, neste caso.
Portanto, aceitar a primeira vírgula, mas não a segunda vírgula.
Sim.
É isso?
É isso.
Sim.
Sim.
Garantia, vírgula, bem, como quer. Vamos lá ver. O critério nestas questões é muito simples. Ou há acordo em aceitar uma sugestão de alteração, não havendo apoio de alguma bancada, mantém-se o texto original. Portanto, as duas observações do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, como remetem para a manutenção do texto original, acho que estão...
Com exceção da vírgula.
Acorde-se aí a vírgula. Há acordo para acolher essa vírgula? Muito bem. E quanto à questão que eu levantei, não choca aos senhores deputados, portanto, fundem-se dois artigos num só. Podemos, com isso, considerar aprovada a redação final deste diploma?
Sim.
Sim. Com estes ajustamentos, com as duas observações do senhor deputado Cristóvão Crespo, está adotada a redação final. Podemos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte é uma discussão e votação na especialidade da proposta de lei 260-12, que transpõe duas diretivas em matéria de regime jurídico dos organismos de investimento coletivo, alterando o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras e o Código de Valores Mobiliários. Bom, há aqui uma questão prévia, que é, nós tínhamos fixado, a questão prévia põe-se neste diploma, que é no seguinte. Nós tínhamos fixado aqui como hora dentro da apresentação das propostas de alteração às 15 horas de ontem e fui contactado um pouco depois disso, já não sei bem a que horas, acho que não fui contactado muito depois disso, fui contactado poucos minutos depois das 15 horas, estou agora a recordar-me, mas dizendo que haveria propostas, só que viriam mais tarde. As propostas deram entrada por volta das 18 horas, talvez, não é? Não estou aqui. Pronto. A primeira questão é se ratificamos a aceitação das propostas. Muito bem. Eu também não tenho dúvidas aqui. Convém sempre é termos este critério para, diria, para prevenções futuras. Então vamos discutir os dois diplomas englobando as propostas de alteração feitas pela maioria. Passamos ao fazemos o primeiro, 260-12. Artigo 1º, objeto. Artigo 2º, aprovação do regime geral dos organismos de investimento coletivo. Podemos votá-los em conjunto? Algum pedido de palavra?
Sim.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Por nós, podem ser discutidos o 260 e o 262 em conjunto e votados em conjunto, mas queria dizer, fazer uma intervenção prévia para evitar depois fazer artigo a artigo, até porque não vamos ter essa votação discriminada a artigo a artigo. Portanto, penso que é um facto que estas duas propostas de lei de governo, 260 e 262, introduzem alguns elementos de regulação na atividade das sociedades de gestão de fundos de investimento alternativos e na atividade de investimento de capital de risco. No entanto, e como tivemos a oportunidade de dizer em plenário, entendemos que se trata de uma ilusão acreditar que este tipo de alterações legislativas, estes aperfeiçoamentos da legislação existente sobre estas matérias, podem conduzir a um disciplinamento dos mercados financeiros. Também, como dissemos em plenário, penso que isso é difícil de refutar, até pelos acontecimentos recentes no Grupo Espírito Santo e no Banco Espírito Santo, que os mercados financeiros e os seus agentes andam sempre um passo à frente dos reguladores e supervisores, tornando esta regulação e supervisão ineficazes e ineficientes. Aliás, quando tivemos o caso do BPN, em que os contribuintes foram chamados a tapar um imenso buraco, que ainda não está definitivamente quantificado, mas será com certeza superior aos 3.300 milhões de euros que a Comissão de Inquérito na altura aprovou, portanto já cresceu esse buraco, também os governos desdobraram-se em iniciativas legislativas no sentido de tapar os buracos alegadamente existentes na legislação, com o objetivo de evitar que BPNs se pudessem vir a repetir no futuro. O caso, que penso que é irrefutável isto, porque é um facto, é que nada disso impediu que se verificasse o recente escândalo do BES, que está ainda também a ser analisado no âmbito de uma comissão de inquérito, afetando não um banco como o BPN, que tinha 4% da cota de mercado, mas um banco que é simplesmente o maior banco comercial português, ou era o maior banco comercial português, e tinha e tem, o novo banco agora, cerca de 20% da cota de mercado. Portanto, queremos que todas estas alterações, reconhecendo que elas são alterações que podem melhorar um ou outro aspecto da lei, acabam por ser completamente ineficazes e ineficientes, tendo em conta que os mercados financeiros e a banca privatizada conseguem sempre dar a volta a estas alterações e continuar com as suas práticas, que levam depois a situações como aquelas que se no BPN, no BCP, no Banif e agora com uma dimensão muito maior no BES. E, portanto, isto é uma ilusão e nós não queremos contribuir para criar ou ajudar a criar essa ilusão que é possível disciplinar os mercados financeiros, em particular a banca, o setor bancário privado, e, portanto, votamos contra na generalidade, votaremos contra na especialidade e na votação final global. Uma última questão, parece-nos que com estas duas propostas do Governo se avança, dá passos num sentido que nós consideramos, nós, Grupo Parlamentar do PCP, consideramos muito perigoso, que é a penetração do capital financeiro nos setores sociais. Temos assistido nas últimas décadas uma clara financiarização da economia, com consequências dramáticas para a economia, porque o setor financeiro não está ao serviço da economia, paira acima dessa economia, suga recursos dessa economia, criando dificuldades em vez de contribuir para a resolução dos problemas, e o alargamento da financiarização da economia aos setores sociais, entendemos que é muito perigoso, porque constitui uma tentativa de mercantilizar setores sociais, constituem direitos das populações e não deviam ser sujeitos a estas regras de mercado e à sua mercantilização, além de que desresponsabiliza o Estado das suas competências. Também nos preocupa a tentativa de penetração dos capitais financeiros no movimento cooperativo. Entendemos que os fundos de capital de riscos e fundos financeiros alternativos estão a tentar penetrar nesse setor, também acabarão por desvirtuar aquilo que é a essência desse setor cooperativo. E por isso, sem desenvolver muito mais, votaremos contra as propostas que aqui são apresentadas. Da nossa parte, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se entenderem votar em conjunto, fazer a votação de uma só vez, não é? Votando tudo uma só vez, da nossa parte não haverá qualquer objeção, até porque entendemos, pretendemos votar contra todas as normas, sem prejuízo de reconhecer que elas podem contribuir para aperfeiçoamentos aqui e acolá. Mas não se alimenta a tal ilusão a que eu me referi, portanto podemos votar a 260, assim como a 262 em bloco, o nosso voto será contra.
Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a compreensão de todas as bancadas no sentido de aceitar as nossas propostas que chegaram um bocadinho fora do timing que tínhamos combinado. São alterações formais de erros que continham as propostas originárias. No essencial, portanto, não há nenhuma alteração de fundo àquilo que era a filosofia do diploma que nos era presente, e nessa circunstância, portanto, mantém o espírito inicial. Duas ou três coisas sobre este tema. É evidente que, da parte de algumas forças políticas da oposição, entendem que sim senhor, que há um determinado nível de aperfeiçoamento, de que esta legislação vem permitir níveis de supervisão mais, um bocadinho mais adequados, mas está tudo mal. Está tudo mal na banca, está tudo mal, porque os mercados, a banca e os mercados financeiros andam sempre à frente dos reguladores. É evidente que para determinadas forças políticas a solução do problema era nacionalizar tudo, portanto, e nessa circunstância, portanto, o Estado assegurar uma posição maioritária no que toca a estes domínios. Não é essa a filosofia desta maioria. Entendemos que o mercado deve funcionar de forma livre e devem ser exercidas uma forte regulação e supervisão sobre estas entidades. O passado não ajuda muito a esta teoria, em Portugal pelo menos, mas no entanto o que estamos a fazer é tão só a transposição de algumas diretivas que atravessam todo o espaço da União Europeia e que têm sido a ser introduzidas por diversas legislações nacionais. E nessa circunstância também não era este o tema que vinha resolver os problemas dos BPNs e do BES. Se calhar mais importante do que isso é aquilo que vamos discutir hoje à tarde em sede de plenário, no sentido da resolução deste problema, ou pelo menos ajudar a resolver parte destes problemas. Aqui eu ressalvo exatamente no que toca aos fundos do empreendedorismo social, que na nossa ótica me parece bastante importante os passos que estão a ser dados de forma decisiva. Até porque temos pela frente um programa comunitário Europa 2020 e é preciso termos alguns mecanismos de intervenção também ao nível desse programa. E porque há forças políticas que trazem permanentemente na boca o empreendedorismo social como um pilar fundamental na evolução das sociedades, mas quando perante diplomas importantes no sentido de dar mecanismos de financiamento desse mesmo setor, acabam por votar contra porque acham que isto é uma forma encapotada de continuar a defender a banca. Portanto, o Partido Comunista, neste caso em concreto, já definiu a sua posição de voto. Nós já tínhamos estado nessa discussão da generalidade exatamente essa mesma posição. Portanto, da nossa parte é tudo e devemos passar, não sei, naturalmente outras forças políticas poderão querer dizer alguma coisa, mas para já não teria muito mais para dizer sobre este tema. Muito obrigado.
Não registo outros pedidos de palavra, pelo que iremos passar às votações, tentando agregar o máximo a votação no que for possível. Artigo 1º e 2º. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. No artigo 3º, da alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, poderemos votar em conjunto as propostas PSD-CDS ao artigo 2º-A, ao número 13 do artigo 199-L, e ao corpo do artigo 3º. Assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Vamos votar as restantes normas do artigo 3º e o artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. PSD, PS-CDS a favor. PCP contra. Artigo 5º. Propunha que votássemos em primeiro lugar as propostas PSD-CDS de emenda dos números 10 e 11 do artigo 5º. Votos a favor? Votos contra? A mesma votação, a favor PSD-PS-CDS, voto contra do PCP. Propunha que votássemos as normas do artigo 5º, 6º e 7º e todo o anexo a que se refere o artigo 2º, se estiverem de acordo. Há propostas no anexo? Ah, já sei, 105 e 172, há duas alterações no anexo. Então, artigo 6º e 7º, votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Vamos Podemos votar as propostas PSD-CDS de emenda ao artigo 65 e de emenda ao artigo 172 do anexo e 177. São as três alterações ao anexo propostas pelo PSD e pelo CDS. Votos a favor? Votos contra? PS, julgo que voto a favor também. Aprovados. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Expurgadas estas três normas, vamos restar todas as restantes normas do anexo, se estiverem de acordo. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD, PS-CDS. Está concluída a discussão e votação de especialidade desta iniciativa. Passamos à seguinte. Proposta de Lei 262-12 do Governo, que transpõe duas diretivas que procedem à revisão do regime aplicável ao exercício da atividade de investimento em capital de risco. Julgo que não haverá pedidos de intervenção, pedidos de palavra, dado que as considerações foram feitas com caráter genérico relativamente aos dois diplomas. Poderemos votar em primeiro lugar, se estiverem de acordo, todo o articulado, artigos 1º a 5º, dado que não há nenhuma proposta de alteração. Votos a favor? Contra? Aprovados. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Passamos ao anexo, referido no artigo 2º. O artigo 2º trata do regime jurídico de capital de risco. Se não estou em erro, existem propostas de alteração PSD-CDS aos artigos 4º, 5º, 17 e 44, é assim? 4º, 5º, 17 e 44. Então, iria pôr à votação se estivessem de acordo estas quatro alterações PSD-CDS. Assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Aprovadas. Votos a favor PSD-PS-CDS. Voto contra do PCP. E iremos agora, prejudicada à redação do Governo relativamente a estas quatro normas, colocaria à votação todo o restante texto do anexo. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Voto a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. E está concluída a discussão na especialidade deste diploma. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, só para pedir que, depois na ata, as minhas considerações que eu fiz no 260 fossem consideradas como considerações relativamente ao conjunto das duas propostas de lei.
Está tomada devida nota dessa questão, que verificaremos, e o rigor da ata verificaremos quando a aprovarmos, não é? Mas está feito registro e tomada nota dessa, de que as considerações, julgo também as do deputado Carlos Silva, não é? Que apresentou em conjunto as alterações aos dois diplomas, não é? Que se tem a ver com o debate dos dois diplomas e não apenas da proposta de lei 260. Passamos agora à proposta de lei 264-12, transpõe igualmente diretivas, neste caso alterando o regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, a Lei Orgânica do Banco de Portugal, o Código de Valores Mobiliários, o Decreto-Lei 345-98, o Decreto-Lei 199-2006 e a Lei 63-2008. Este diploma está agendado para hoje à tarde, como já foi dito, e é relator o deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório é factual. Isto é uma proposta de lei que altera um conjunto, que transpõe um conjunto de diretivas e que se prende fundamentalmente com alterações na matéria de garantia de depósitos e também de supervisão e resolução de instituições financeiras. É um diploma particularmente relevante, sobretudo tendo em conta o momento que vivemos hoje, e a única nota que eu faria é que considero incompreensível que um diploma destes tenha direito a 3 minutos em plenário, e espero que tenha uma especialidade que não seja de 2 ou 3 dias, porque este assunto merece um amplo debate e algumas audições.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o deputado relator, dizer que não temos qualquer objeção ao relatório, porque ele é factual e reflete o que está na proposta de lei. No entanto, tínhamos uma alteração a sugerir. Embora o deputado relator faça referência no corpo do relatório que, juntamente com a proposta de lei, não foram enviados os documentos para republicar, que creio que são 3, penso que devia haver referência nas conclusões há necessidade de se juntar, do Governo juntar à PPL as republicações destes diplomas. Até porque no passado já tivemos situações em que havia, previa-se a republicação, o diploma de republicação, o texto para a republicação não era enviado, teve que ser pedido posteriormente. Portanto, no sentido de evitar essa situação, propunha que nas conclusões se fizesse referência à necessidade de este diploma, as 344 páginas do diploma, serem complementadas desde já com as republicações que são previstas, que creio que são três. Portanto, é uma pequena mudança, não sei se o deputado relator estará de acordo com isto, mas parece-nos útil para o nosso trabalho, até para o que vem a seguir para a especialidade e depois para a redação final, que seja desde já facultada os textos das republicações dos três diplomas.
Tenho qualquer problema em aceitar essa sugestão, Sr. Deputado.
Essa matéria pode ser abordada, enfim, constar ou não do relator, é uma opção da Comissão e do Sr. Deputado Relator neste momento, não é? A republicação é uma obrigação da lei formulário. Recentemente ainda a questão foi vista pela mesa, depois foi ultrapassada, que apareceu uma proposta, que aliás foi aprovada, que tornou a questão, ultrapassou a questão relativamente. A única exceção que a lei formulário contempla é a de códigos. Relativamente a códigos, e nisso entendem-se quer códigos na área da justiça, código civil, processo penal, quer tem-se entendido também os códigos fiscais, entende-se que não há obrigação de republicação, ainda que ela tenha vantagens óbvias, não é? Entendeu a Comissão recentemente relativamente às alterações ao IRS, até dada a estrutura do diploma, que havia vantagem na republicação, foi aprovada uma alteração nesse sentido. Neste caso aqui, a obrigação é da lei formulário, portanto, provavelmente na fase de especialidade, a da plena iria suscitar a questão, não é? Podemos, enfim, considerando isso, podemos aprovar. Sr. Deputado Carlos Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o relator. O relatório é factual face àquilo que é trazido no diploma. Contém um conjunto de normas importantes de salvaguarda dos interesses dos contribuintes e do ponto de vista do interesse dos clientes bancários, bem como para fazer face a algumas das situações que tivemos nos últimos tempos, em termos de mercados financeiros, instituições bancárias, e acompanho também o reparo do Sr. Deputado João Galamba, realmente ao facto de este tema, que apresenta um conjunto de alterações muito substanciais ao nível do regime das instituições de crédito, portanto, apenas merecer a grelha de 3 minutos para a sua discussão. Obrigado.
Sr. Deputado Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito brevemente para felicitar o Sr. Deputado Relator pela elaboração do relatório, que nos parece de facto factual e não nos merece qualquer tipo de reserva.
Bem, vamos então colocar o relatório à votação com o ajustamento que foi proposto e que foi aceito. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Saudando o relator. O ponto seguinte é o relatório de uma petição de que é relatora a deputada Mariana Mortágua, que não está, não sei se admito que tenha tido trabalhos parlamentares até às primeiras horas do dia, portanto, que compreende-se a ausência, não sei se é essa a razão, não sei se é essa a razão da ausência, mas caso seja, compreendemos-la, não é? Passamos ao ponto seguinte, a deliberação sobre a admissibilidade de uma petição, 452-12, pela defesa de postos de trabalho na Segurança Social. Tem 4.123 subscritores, portanto, e é primeiro peticionário o SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, portanto, terá sempre de ser discutido em plenário. O relatório cabe ao PSD.
A nossa ilustre colega Mercedes Borges está muito feliz com esta petição.
Está atribuído. O ponto seguinte, bom, tem a ver com a resolução sobre a 87/2014, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Mas a semana passada designámos relator e pedimos às bancadas que apresentassem sugestões sobre este tema, que levassem eventualmente a alguma discussão aqui do tema. Não sei, julgo que não chegou nenhuma sugestão. Sim, relativamente ao ponto 8, não é? Relativamente à forma como este tema pode ser abordado nesta comissão, não é? Não são questões gerais, é, julgo que é esse o sentido, é ver em cada comissão como é que o tema pode ser abordado. Senhora Deputada Elsa Cordeiro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Para dizer que nós, Grupo Parlamentar do PSD, propomos que o relatório seja apresentado nesta comissão até o dia 21 de janeiro de 2015. Em relação às audições, propomos que seja ouvida a Associação Fiscal Portuguesa, a Associação Portuguesa de Fiscalistas, a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas e o professor Joaquim Azevedo, que é o coordenador da Comissão para uma Política de Natalidade em Portugal. Não sei se será e faço a professor Joaquim Azevedo.
São as audições que não se fizeram no dia
que é. Aproveita agora o deputado João Galamba, vais fazer. Associação Portuguesa de Fiscalistas. E a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, que também tem...
Três associações e o Dr.
Sim. Agora, face à carga de trabalho que a nossa comissão sempre tem, penso, não sei se pretendem constituir um grupo de trabalho para que as audições sejam feitas, à parte das comissões, normalmente das nossas reuniões ordinárias ou não, e é isso que propomos, mas terão que ser feitas estas audições neste espaço de tempo que falta até ao final do ano.
Até ao final do ano parece-me difícil, não é? Até 21 de janeiro parece-me possível, não é? Agora até 21 de janeiro, enfim, acho que é realizável. Sr. Deputado, está em debate, não é, toda a questão. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois da alegada reforma mais importante dos últimos 25 anos, não ter merecido qualquer audição, eis que numa resolução cujo alcance se desconhece, eu não se percebe bem o que isto é, mas uma proposta da maioria para proteger crianças e promover natalidade, para além das audições referidas aqui pela Sra. Deputada Elsa Cordeiro, o Partido Socialista iria depois propor formalmente um conjunto de audições, mas desde já o Observatório das Famílias e a ILGA.
Há aqui uma proposta concreta, que é a possibilidade de constituição de um grupo de trabalho para realizar as audições, sobre a qual... Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos objeções às propostas, quer da maioria, quer do PS, mas não podemos esquecer, portanto, este é um assunto transversal. Esta comissão também é uma comissão da administração pública e penso que seria útil ouvir neste tema também as estruturas sindicais, que habitualmente são ouvidas aqui a propostas, questões da administração pública, não que elas estejam ligadas especificamente ao problema concreto das crianças, das famílias e da promoção da natalidade, mas obviamente que tudo, tendo em conta a transversalidade e a universalidade deste tema, obviamente parece-me que se deveria ouvir as estruturas sindicais, que costumam ser ouvidas no âmbito desta comissão, a propósito dos diplomas sobre a administração pública. E, portanto, acrescentaria a esta lista essas estruturas sindicais.
As três federações que nós habitualmente ouvimos, não é? Sim. Portanto, a Frente Comum, a FESAP e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. A Federação, exatamente, que é liderada... Sim, sim. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, três pontos. Um primeiro para registar esta súbita conversão da maioria à vontade de termos audições, é de registar. Esperemos que seja mais duradouro do que apenas para esta matéria. Uma segunda para dizer que me parecem que das audições propostas pela própria maioria há redundâncias face ao apresentado noutras comissões, e eu aí por exemplo, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, sei que há outras comissões que já foram pedidas. Eu devo dizer que não tenho a certeza que nós tenhamos tanta vontade em receber as mesmas pessoas para audições diferentes em comissões diferentes e por isso apelava a algum poder de síntese. Quanto ao resto, nós não apresentaremos nenhuma sugestão de audição, mas votaremos favoravelmente, se chegarmos a essa situação, todas as audições.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sobre essa questão. Portanto, nós temos 9 propostas de audição, não tendo havido reserva a nenhuma, julgo que estão todas admitidas, não é? Segunda questão, processual, a quem acaba a coordenação do grupo de trabalho? Teremos de ver.
Relativo, são 9, incluindo a Associação de Famílias Numerosas, visto que ela vai ser ouvida noutras comissões. Eu não sei se... É que não temos nada a objetar que ela seja ouvida, mas ouvi-la várias vezes em todas as comissões parece-me que faz pouco sentido. Talvez se possa considerar que esta sessão já foi ouvida e se possa dispensar aqui. Embora se a maioria fizer questão, teremos todo o prazer.
A audição aqui será especificamente sobre questões da competência desta comissão. E cabe a quem... Ou a esta mesa, ou a quem coordenar o grupo de trabalho, chamar a atenção disso, não é? No contacto com a instituição, tal como com as outras instituições. Não é? Portanto, senhora deputada Elsa Cordeiro, tinha pedido...
Era isso mesmo, para dar nota dessa questão, é que a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas já ontem foi ouvida na Comissão de Saúde. Eu penso que, ao ouvir a nossa Comissão de Orçamento e Finanças, falaremos de outras matérias que não foram abordadas na Comissão de Saúde. Não sei se... sei que outras comissões também esta associação foi proposta, mas penso que as matérias abordadas têm a ver com a especificidade de cada comissão.
Não me parece que a Associação de Famílias Numerosas...
Para quem pede a Ilga para falar sobre ter filhos.
Sr. Presidente.
Nada. E sabes bem que eu tenho várias. Não, isso não é natalidade, Alçona. Eu aí estou. Adoção. Eu estou particularmente à vontade. Que...
Oh, senhores. Senhores deputados, acho que. Senhores deputados, estão registados pedidos. Agora eu vejo que há um grande interesse. Eu vejo que há um grande... Bom, senhores deputados, vejo que há aqui um grande interesse no debate do tema. Eu iria registar, aliás, já registei várias inscrições. Eu gostaria de dar a palavra... Senhora deputada, é Sónia Fertuzinho, se inscreve-se também? Não, não pode, não pode, senhor deputado, que há inscrições anteriores. Senhora deputada Vera Rodrigues, mas está registado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que há uma diferença clara entre termos tempo útil para fazermos audições ou não termos tempo útil para fazermos audições, seja qual for a proposta que estejamos a discutir. Eu acho é que seria razoável, relativamente às entidades que venham a ser aprovadas por várias comissões, penso que seria útil, que seria profícuo, sob o ponto de vista... até do envolvimento e da participação dos deputados nessas mesmas audições, que se tentasse cruzar relativamente às entidades que ainda não foram ouvidas, mas que foram solicitadas ou aprovadas pelas respectivas comissões, que se tentassem fazer audições conjuntas. Parece-me que seria produtivo e que seria sensato relativamente àquelas que não aconteceram ainda, porque é evidente que não me parece que faça sentido que a COFAP ou qualquer outra comissão que por alguma ordem de razão ainda não aprovou o tipo de comissões, o tipo de audições que quer fazer, que deixe de levantar os pontos que, sob o seu ponto de vista e sob o seu âmbito, sejam relevantes, só porque uma determinada entidade já tenha sido ouvida. Portanto, eu propunha que, relativamente às entidades que aqui forem aprovadas hoje, que se façam cruzamentos de informação, digamos assim, com as outras comissões e que depois se tente conciliar, seja no âmbito do plenário da comissão ou seja no âmbito de um grupo do trabalho, as respectivas reuniões. Penso que seria útil.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Era exatamente neste sentido. Aliás, o Sr. Deputado Torreira dizia que estas estruturas sindicais poderão estar a ser ouvidas noutras comissões. O que eu disse anteriormente aplica-se a todas as entidades que queremos ouvir, não tenha dúvidas. E, portanto, subscrevo esta proposta da Sra. Deputada Veras Rodrigues, que se houver estruturas, quaisquer que elas sejam, que haja a intenção de diversas comissões, duas ou mais, as ouvir, o que faz sentido é aquilo que foi proposto agora, que se façam reuniões conjuntas e que, com essas entidades, apenas uma reunião das várias comissões envolvidas e que todos os temas relevantes para esta matéria, sejam eles de fiscalidade ou de outra área qualquer, ou da administração pública, possam ser colocados nessa audição conjunta. Portanto, parece-me que isso faz sentido e faz sentido não só para a Associação de Famílias Numerosas, se ela ainda for ouvida por mais do que uma comissão, como faz sentido para as estruturas sindicais e todas as outras entidades que estão a ser propostas aqui e noutras comissões, para não duplicarmos desnecessariamente o nosso trabalho e transformar aquilo que pode ser feito de uma forma racional, económica e eficaz, numa multiplicação sem fim de audições em que a mesma entidade pode ser ouvida em 4, 5 ou 6 comissões distintas. É um absurdo. E, portanto, eu mantenho aquela ideia que, relativamente à Associação de Famílias Numerosas e todas as outras estruturas, se faça aquele cruzamento proposto pela Sra. Deputada Vera Rodrigues e, nas comissões que pretendem haver as mesmas estruturas, se avance para audições conjuntas sobre este tema.
Sr. Deputado João Galamba.
Para além da estupefação de deputados que acham que pessoas que a ILGA não representa pessoas que têm efetivamente filhos, que é um pouco estranho. Eu queria só, para não ter de apresentar depois formalmente o pedido de audições, acrescentar só a sessão Planeamento e Família, para além das duas anteriores, e ficam fechadas as nossas audições. Esta matéria.
Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só no sentido de tentar contribuir um pouco, e não sendo eu embora o responsável por esta área nesta comissão, sou noutras comissões. E na Comissão de Trabalho, por exemplo, pôs-se a questão da necessidade de ouvir uma série de entidades, nomeadamente estruturas sindicais e os parceiros sociais, concomitantemente a questão do tempo curto para se concluir os trabalhos. E aquilo que se fez, e foi aceito por todos consensualmente, foi, por exemplo, no caso das estruturas sindicais, uma audição conjunta. Aceitaram, por acaso.
Trabalho.
A Comissão de Trabalho e Segurança Social, sim, uma audição conjunta, portanto, porque no fundo... Eu compreendo que, ouvindo um sindicato ligado especificamente à administração pública, terá de se ouvir os outros, porque não há critério que permita escolher este e não aquele, mas, no fundo, a questão pós-3 sindicatos é a mesma. É, relativamente às políticas de família e natalidade, eles virem dizer o que é que entendem que as políticas laborais no setor da administração pública, ele é existente, pode ser melhorada para facilitar e incrementar essas políticas de natalidade e de família. E, portanto, nós também chegamos à mesma conclusão na Comissão de Trabalho e a audição vai ser conjunta e seria a sugestão que eu faria aqui para não excluir ninguém.
Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, sendo esta proposta, enfim, no mínimo sui generis, nos termos em que foi proposta e nos timings com que a Assembleia tem que, ou deve, executar aquilo que foi aprovado no plenário, mas essa discussão já aconteceu, há pelo menos aqui uma coisa que a Assembleia deveria evitar, que é pedir a instituições que venham cá 2, 3, 4, 5 vezes, porque estamos a dar um espetáculo absolutamente lamentável. E não é só a questão de nós podermos fazer audições conjuntas a grupos, como estávamos a falar dos sindicatos, ou grupos que se possam agrupar. É provavelmente, não sei, se numa conferência de presidentes de comissão, se como é que isto se pode fazer, mas era tentar introduzir alguma racionalidade, porque todas as comissões estão a agendar audições. Daquilo que eu conheço, noutras comissões, repetem-se imenso as instituições e as personalidades. A Assembleia, na minha perspectiva, dá uma imagem péssima. Pediram às mesmas pessoas para virem cá repetidas vezes falar sobre o mesmo assunto, ainda que de diferentes ângulos. Acho que, francamente, não faz sentido nenhum. E, portanto, parece-me que talvez na Conferência de Presidentes, mas o Sr. Presidente saberá melhor como articular com os seus colegas presidentes das outras comissões. Deveria introduzir-se aqui alguma racionalidade, ainda por cima, porque temos manifestamente muitíssimo pouco tempo e a Assembleia não pode dar uma imagem de total, nem sei bem como é que lhe hei de chamar. Eu se fosse de uma organização e me convidassem 5 vezes para vir falar sobre o mesmo tema e me dissessem, olha, mas ali vai falar mais na perspectiva financeira, e ali vai falar mais na perspectiva da saúde. Eu, francamente, ficava com uma péssima ideia da Assembleia da República e até me sentia um bocadinho posta em causa, porque as pessoas vêm cá com todo o gosto, mas têm mais que fazer do que andar a correr para a Assembleia para falar sobre o mesmo tema. Enfim, acho que deveríamos tentar aqui, francamente, numa lógica positiva, sobretudo para defender a imagem da Assembleia da República, devíamos tentar introduzir aqui alguma racionalidade, mas o Sr. Presidente saberá melhor como é que isto se pode fazer ou não.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, duas ou três notas. Sobre esta matéria, eu partilho que o ideal seria uma coordenação entre os senhores presidentes de comissões e até a informação às outras comissões que, no âmbito do processo que é paralelo a várias comissões, que se vai realizar a audição X para que a comissão A ou B se entender oportuno para poder estar presente. Mas já agora dizer que o mesmo acontece, se esta preocupação existe em relação às entidades, a mesma preocupação e o mesmo respeito deve existir em relação aos deputados, porque por vezes nós temos pedidos de audição por parte dessas instituições, ou de N instituições, a várias comissões e aos grupos parlamentares, e nós encontramos as mesmas pessoas 3 e 4 vezes para ouvir a mesma coisa. Então, por isso também, quando nós estamos, ao fazer o nosso trabalho, solicitamos a colaboração de outros, devem ter a mesma disponibilidade. Porque, por vezes, já tem acontecido, nós nos encontrarmos pela terceira vez com as mesmas pessoas e dizer, bem, vamos tomar um café, porque já ouvimos os seus argumentos ontem na Comissão A e anteontem no grupo parlamentar, e agora estamos aqui outra vez. Ora bem, não, as pessoas são respeitadas também se fizerem-se respeitar, e às vezes nós achamos que temos que ter um grande respeito por terceiros e não nos fazemos respeitar a nós próprios. Mas acho que no âmbito da Comissão, nomeadamente de Presidentes, infelizmente se calhar a periodicidade das reuniões não tem sido a mais consentânea com as necessidades, mas poderia ser um dos temas, porque quando há processos transversais a várias comissões, era oportuno que aí fosse coordenada essa nota. A segunda questão, concordamos com o Grupo de Trabalho, Sr. Presidente, e se for nos moldes habituais, em que os dois maiores partidos indicam 2 pessoas e os outros partidos indicarão 1, nós sugerimos de imediato a Sra. Deputada Elsa Cordeiro e a Lídia Bulcão para esse grupo. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, tentando fazer a síntese aqui do debate. Senhores deputados, tentando fazer a síntese do que foi dito, ou tentando... Primeira questão, houve uma metodológica, houve uma proposta que seja constituído um grupo de trabalho. Eu pedi aqui que fosse visto, cabe ao PS a coordenação desse grupo de trabalho. Ao PS. Pedi aqui que fosse vista, enfim, a sequência. Cabe ao PS a coordenação do grupo de trabalho. Há aqui uma proposta segunda do Sr. Deputado, Duarte Pacheco, que a metodologia seja 2 do PSD, 2 do PS e 1 de cada outro partido. É o habitual, um dos partidos, dos outros partidos, com possibilidade de substituição, naturalmente, sobretudo relativamente aos partidos que só indicam um. Sr. Deputado João Galamba.
Isto está a ocorrer em várias comissões, não sei se vai haver um grupo de trabalho por comissão sobre esta matéria. Penso que não faz qualquer sentido constituir um grupo de trabalho de uma coisa destas.
Em comissão, não é tão importante.
Em plenário de comissão é que não é viável. Quer dizer, eu tenho, dispensem-me de fazer comentários. Eu posso dar uma pequena nota daquilo que a comissão tem para fazer no próximo, fora iniciativas do Governo que não conheço. Mas aquilo que a Comissão terá de fazer nos próximos 2 meses, ao qual acrescerá as iniciativas que o Governo entenda apresentar e que não, enfim, sobre as quais não posso fazer qualquer especulação. Portanto, acho que o PS fica pendente de apresentar quem são os 2 representantes e quem é designadamente um deles com a função de coordenar o grupo de trabalho. Segunda questão, irei perguntar acho que melhor do que esperar por uma conferência de presidentes, eu irei perguntar através dos serviços de apoio quais foram as audições aprovadas noutras comissões, de modo que aquelas, nos casos em que haja sobreposição, parece que num dos casos já não se vai a tempo, não é? Mas tentar limitar as sucessivas vindas e, nesses casos, as audições serão conjuntas. Eu admito que estas associações na área da fiscalidade, só a nossa comissão é que propõe a audição. Podem. Mas, portanto, quem estiver no grupo de trabalho pode ter aqui, o coordenador do grupo de trabalho pode aqui ter todo o mandato para agregar audições e para ficarem... Terceira nota, eu queria só registar aqui, mas iremos ver noutras comissões quais são as audições em que eu admito que os sindicatos haja alguma duplicação e admito que aqui outro tipo de associações, destas associações de... da especialidade, que eu conheço mal, mas admito que outras comissões tenham já promovido. Portanto, temos 10 audições aprovadas nesta comissão. Associação Fiscal Portuguesa, Associação Portuguesa de Fiscalistas, Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, Dr. Joaquim Azevedo, julgo que na qualidade de antigo... Essa era uma iniciativa partidária, não era? Uma... e não governamental, o que era uma iniciativa do PSD de... Não sei, estou aqui um pouco de cultura jornalística, eu não quero cometer aqui nenhum erro, mas julgo que tenha... Do PSD, pronto, como eu disse, pronto. Não é só para identificação, se não haver, podia ser um grupo de trabalho promovido pelo governo, designadamente, não é o caso, não é? A Associação de Observatório da Família, a ILGA, e a Associação de Planeamento e Família, é assim?
Observatório das Famílias e das Políticas de Família.
E a outra associação, a Associação de Política... Planeamento e Família. Associação de Planeamento e Família, a ILGA, e as três estruturas sindicais que nós normalmente ouvimos, a Frente Comum, a FESAP e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Portanto, cabe ao PS a coordenação. Peço que o PS indicar quem coordena e os dois deputados.
No PCP será eu, Sr. Presidente.
Será o Sr. Deputado Paulo Sá. Do Bloco de Esquerda será o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O CDS também ainda não indicou.
Não, iremos indicar posteriormente.
Com certeza. Eu irei acompanhar as diligências, sobretudo, de quer as de marcação de reuniões, quer a de não duplicação de reuniões. Passamos ao ponto seguinte. Ainda dois, peço desculpa. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, de facto, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu percebi que haveria algumas dúvidas. Eu acho que é uma boa metodologia seguir a regra do método de ontem, o rolemã que temos aí em termos de coordenação, mas algum grupo, numa matéria específica, entende que quer passar por nós, não teríamos objeção em passar ao grupo seguinte e no próximo grupo de trabalho, vamos dizer, a vez ultrapassada a ser retomada. Não há nenhuma objeção, que seja o Partido Socialista, mas se o Partido Socialista tiver alguma dúvida, por nós não há nenhum problema em passar à frente.
Está registado. Está registada a disponibilidade. Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, só mais uma nota por duas razões. Uma, porque foi a metodologia adotada na Comissão de Educação. Outra, porque pode ajudar a obviar os problemas das entidades repetidas, que é no contacto que se fizer com as entidades. Eu acho que não há razão nenhuma para não se indicar de que elas podem enviar também por escrito as suas opiniões, enfim, os seus pareceres, as suas ideias sobre a questão, mas se quiserem ser ouvidas presencialmente, que a Comissão está disponível para isso. Nós na Educação tínhamos 30 entidades, julgo eu, para ser ouvidas, e foi essa a única metodologia, a ver se funcionará, para tentar racionalizar um bocado a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será chamada a atenção, designadamente ao coordenador ou coordenadora deste grupo de trabalho. Passemos ao ponto seguinte. O ponto seguinte resultou com o de... resultou do processo de especialidade seguido na discussão do diploma da fiscalidade verde. Estas duas entidades, como sabem, a Comissão deliberou não realizar nenhuma audição, mas estas duas entidades insistiram em que fossem ouvidas em audiência. A Associação seguiu-se, aliás, o critério de conjugação com outras comissões, sendo nós comissão competente. A Associação das Empresas de Distribuição tinha solicitado à Comissão de Economia e foi ouvida por nós, informados os deputados da Comissão de Economia. O Giota tinha solicitado originariamente à Comissão de Ambiente e a Comissão de Ambiente remeteu para nós a realização desta audição. Os relatos foram transmitidos, a síntese destas audiências. Aliás, o processo legislativo também está concluído. Eu diria sinteticamente que a APED centrou a sua ação, eu diria, numa visão crítica de uma iniciativa específica do Diploma sobre Fiscalidade Verde, o relativo aos sacos de plástico, e distribuiu um documento que, aliás, foi circulado pelos senhores deputados. Relativamente ao Giota, pelo contrário, diria que existia uma visão genericamente favorável relativamente à iniciativa, considerando que ela devia ir mais além e apresentando um conjunto de propostas nessa medida que permitiriam ir além em matéria de medidas sobre fiscalidade verde. Sinteticamente, é esse, vá lá, o sentido das duas audições que foram realizadas, os documentos foram, entretanto, distribuídos. O ponto seguinte é a fixação da redação final da proposta de lei das grandes opções do plano. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, na página 2, a terceira alteração, diz na página 52 do anexo ao diploma, é a terceira alteração proposta nessa página, propõe substituir longo prazo, por longo prazo, acho que há aí uma gralha, que a segunda coisa é sem o tracinho, sem o hífen. Portanto, assumir com a correção.
Com toda a razão, porque não tinha ali. Portanto, o relatório da DAP, o articulado está fechado desde quinta-feira da semana passada, em termos daquilo que é o trabalho da DAPLEN. Entretanto, a DAPLEN remeteu, no início da semana, remeteu o relatório, o habitual, com um conjunto de propostas de ajustamento, aqui é mais longo, dada a natureza do diploma, tem 36 páginas. E eu ontem entendi circulá-lo, até porque isso permite aos grupos parlamentares anteciparem trabalho, não é? Analisando já o relatório e dispondo já do articulado. Neste momento não foi agendado, agendamos as GOP, não é? Não foi agendada a final do Orçamento de Estado porque está pendente do envio da correção dos mapas pelo Governo. Portanto, quer o texto que vá lá como cortesia parlamentar, mas eu admito que, enfim, nós não esperaremos pelo texto. Se o Governo não disser nada sobre o texto, a responsabilidade aí é do Parlamento. Mas por cortesia parlamentar envia sempre também o articulado ao Governo, dada a natureza do diploma e o exclusivo de iniciativa cabe aqui ao Governo. Mas, sobretudo, não é possível aprovar a redação final e designadamente remetê-lo para a Presidência da República sem os mapas. Aquilo que se estiverem de acordo, se os mapas entretanto surgirem, é marcar uma reunião extraordinária para não estarmos aqui pendentes de... Enfim, a não ser assim, esperaremos ir à próxima reunião ordinária. Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas de qualquer modo, como este documento foi ontem circulado, eu queria dar-lhes este esclarecimento para que não houvesse aqui nenhuma dúvida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, esse documento foi distribuído, ainda não houve, na nossa parte, sequer tempo útil para fazer tal leitura, porque não são duas ou três alterações, é mais do que isso. Daí é que a nossa sugestão fosse que pudéssemos realizar uma reunião na sexta-feira, porventura no fim do plenário, ou no fim do plenário, ou às 14 horas. O debate é quinzenal com o Primeiro-Ministro, mas tem é com o debate europeu, portanto pode às vezes prolongar-se mais um bocadinho. para quer sobre esta matéria, se quer sobre a outra, que é sobre o IRS, no pressuposto que amanhã é distribuído. Se nós, nenhum nem outro for assim, ou seja, se nem tivermos a redação final do IRS, nem os mapas chegarem, ficaria sem efeito. Mas ficaria esta reunião condicionada, Sr. Presidente, de modo a que, porque depois de terça-feira teremos a outra conferência, e são só na quarta, mais os 3 dias de reclamação, entramos à mesma na semana do Natal, quando os diplomas saíam daqui para a Presidência da República. Portanto, era a sugestão, uma reunião sexta-feira, 15 horas, vamos supor assim, ou no fim do plenário, condicionada a amanhã termos quer a redação final dos outros, quer os mapas referentes ao Orçamento de Estado.
Pois, lá ver, a disponibilidade existe, está registada. Ainda hesitei, mas achei que não valia a pena marcar uma redação final sem ter os mapas. E, portanto, foi circulado o documento, este documento mais longo chegou ontem. O que eu queria aqui é que, até para conhecimento dos senhores deputados, porque não o ano passado, mas eu recordo-me, julgo que há 2 anos atrás, houve um conjunto de declarações infelizes responsabilizando o Parlamento pelo prazo limitado da avaliação pelo Presidente da República da proposta de Orçamento de Estado, não é? Quando a situação era, já não me recordo dos detalhes, mas era mais complexa, mas semelhante a esta, não é? Portanto, os serviços do Parlamento e a própria Comissão cumpriram em tempo útil aquilo que cabia fazer, não fizeram aquilo que não podiam fazer, não é? Neste momento estamos a situação não tem essa gravidade, porque também só foi concluído quinta-feira e também só ontem é claro relatório, portanto não estamos a falar de uma dilação comparável a essa, mas eu diria nesta parte do trabalho está feito. Se existirem mapas amanhã, marcaremos uma reunião para sexta-feira, se não será para a próxima semana. Também, última nota.
Só, antes da conferência.
Sim, sim.
É uma questão meramente de pedido. O Sr. Presidente deu-nos a indicação que, na última reunião, que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas estaria disponível para dia 12. 17. Sim, 17, peço desculpa. Para dia 17. A minha solicitação é se poderíamos ter essa reunião às 9h30, em vez das 10, visto que a Sra. Presidente vai também antecipar a conferência de líderes para as 10h30. Pelo menos nós, se houver, pelo menos o deputado Pedro Filipe Soares e eu próprio, gostaríamos, eu gostava de participar nessa audição, pelo menos à fase certeza. Inicial, e assim torna-se impossível.
Não vejo... Queres não? Estão-me aqui a dar nota de um problema diferente e incompatível. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas, doutor, já me tinham, aliás, transmitido isso, eu é que estava aqui a não me recordar. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas, pelo contrário, participará numa conferência, que foi uma iniciativa, na qual irá participar ao início da manhã, e deu nota que só cá poderia estar às 10h30, e que pedia exatamente que agendássemos outros pontos, ou que ajustássemos a hora, ou que ajustássemos outros pontos para antes da audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Ponto seguinte, não está o Sr. Deputado João Galamba, não participou nisto mais ativamente. Questão da conferência. Eu estou, enfim, para além de dar nota, já seguiram assim uns convites de nota da estrutura, mas sem pôr nomes. Entendi que não deviam seguir uns nomes e não seguir outros. A questão não... Ou nomes a confirmar, que é sempre uma coisa um pouco desagradável, não é? Mas, entretanto, foi havendo várias substituições. Eu não sei se já está confirmado o nome indicado pelo PS relativamente ao primeiro painel. Nós estamos aqui para além, tem havido aqui desde, sobretudo a semana passada, alguma tentativa de interação, fazendo aqui um ponto de situação quanto à questão da conferência, que tem levantado várias dificuldades, sobretudo com os convidados estrangeiros, como é compreensível, dado o prazo limitado No primeiro painel está, há aqui um conjunto de alterações. Portanto, o Sr. Jeffrey Anderson está confirmado, tinha sido indicação da PSD e do CDS. O segundo nome proposto, ou melhor, havia dois outros nomes propostos que foram afastados, não foram não confirmados, afastados, aqui uma leitura, não é? E substituídos por um senhor Yanis Manuelides. Não sei se o deputado Eduardo Pacheco nos quer esclarecer quem é este, ajudar a perceber quem é este convidado.
Sr. Presidente, teve até há pouco tempo as funções de Secretário de Estado do Tesouro no governo grego.
Portanto, terá estado no processo de negociação do resgate ou de reestruturação no caso grego. O Sr. Filipe Legrand diz que não pode estar cá no primeiro painel, mas está disponível para vir se for ajustável noutro, não é? Bom, o quarto é difícil, que é soluções para Portugal, é um pouco complexo, não é? Sr. Deputado, porque é a única, porque temos aqui um problema que é, não há nenhum nome do PS para o primeiro painel neste momento. A questão é, o Sr. Filipe Legrand está disponível para vir a Portugal nesse dia, só que deve ser um problema de voos, não consegue estar para o primeiro painel. E propõe a vinda para um dos... O quarto painel, que soluções para Portugal, parece-me um pouco estranho, não é? Agora, no terceiro, talvez seja ajustável, não é?
Mas podia passar o Yanis Varoufakis para o primeiro.
Mas não está confirmado, não. Não está. Não foi tentado, mas ele era um dos primeiros indicados. Não, estava aqui como consenso, não é? Podemos tentar, mas hoje para terça-feira é difícil, não é? Bom, mas pode, há interesse em ouvir, por exemplo, no terceiro painel, o Sr. Filipe Legrand, mesmo desequilibrando o painel? Sim. No quarto, que é uma questão específica portuguesa, parece-me um pouco estranho, não é? O terceiro são só portugueses, não é? Seria acrescentar um quinto orador, desequilibrávamos um bocadinho, desequilibrávamos o primeiro painel da manhã, o único problema. E pode-se tentar ainda o Sr. Yanis Varoufakis, não é? Mas acho que é difícil de hoje para terça-feira. Mas pode-se tentar, não é? Sim? Muito bem. No terceiro painel também, aqui a dificuldade era... É porque nós temos de fazer convite já com as pessoas. Nós enviamos um primeiro só com a estrutura, porque não quis estar a mandar uns e não outros, não é? Que é sempre desagradável, não é? Podemos ter.
O Filipe Legrand pode estar no segundo painel ou só pode estar no terceiro?
A indicação que ele sugere é para o quarto, mas o quarto acho que não faz sentido, não é? Agora, no terceiro, aparentemente é uma questão.
Ele pensa que isto vai tudo correr a horas, não é?
E vai tudo correr a horas. Enfim, não tenho como. E vai tudo correr a horas, estou nos trabalhos. Relator, há moderador, sou eu e o Sr. Deputado Virgílio. Não há relator, isto é um debate de Sr. Deputado Vieira da Silva.
Se eu percebi bem no agendamento que existe decorrente desta conferência para o plenário, está previsto uma intervenção iniciada do relator. Eu pressupus.
Essa é a transcrição da greve.
Ok.
Bom, há acordo do PS para que se tente o Sr. Yanis Varoufakis no primeiro painel? Agora eu pedi aqui alguma tentativa de conjugação. E o Sr. Filipe Legrand no terceiro, por exemplo? Bom, nós no segundo. No primeiro ainda há uma alteração. Estava previsto o embaixador da Argentina. Não. E ao contrário. Aqui. Portanto, será o embaixador da Argentina neste primeiro painel. Desculpa. Sim, mas não é possível. Há também aqui um problema de troca aqui. Julgo que não há nenhuma dúvida quanto a isso. No segundo, temos o Sr. Jacob Kierkegaard, que tinha sido apresentado já de início, talvez já tínhamos falado. Depois o PSD sugeriu o Sr. Stefan Miller. Não sei também se nos quer dar algum esclarecimento adicional.
Como dizia, representa uma sociedade de advogados americana que tem estado por trás de grandes operações de reestruturação.
Bem, e teríamos aqui um... Já temos indicação, aliás, de quem é. Eu não tenho aqui uma versão que é ainda um pouco... Senhora Paola Pabon, que é uma deputada equatoriana, que estará no segundo painel, não é? Que está confirmada. Neste segundo painel teremos... teremos o professor Eduardo Paz Ferreira, não é? Terceiro painel, aqui está confirmado, no terceiro painel está confirmado, portanto, eu aqui julgo, eu tenho aqui uma indicação, o professor Paulo Trigo Pereira e o professor João Duque, não é? Depois, o engenheiro João Cravinho, também confirmado, e o doutor Castro Caldas, não é? Portanto, este está fechado, acrescentaríamos o Filipe Legreino. Sim, peço desculpa.
Sr. Presidente, nós tínhamos proposto para aí o Otávio Teixeira e na altura levantou-se objeções por ser um quinto. Se houver possibilidade de ter um quinto, nós mantemos a nossa proposta.
Bom, senhores deputados.
Sr. Presidente, eu partilho esta questão que o deputado Paulo Sá está a colocar. Nós estabelecemos um critério de 4, verendo, vamos dizer...
Com exceção do quinto painel.
Com exceção do quinto, que soluções para Portugal entendíamos que aí a sensibilidade para o retrato era diferente e cada força política tem uma visão própria da sociedade. Porque se abrimos aqui, de facto, então o PCP era o primeiro a estar...
O PS, diz... Quanto ficaríamos 4 neste aqui? E o último está relativamente fechado. Enfim, o PSD tinha umas sugestões iniciais que julgo não se confirmaram e propôs dois nomes diferentes, não é? O Dr. Norberto Rosa e o Dr. João Costa Pinto, não é? Não percebo. Do Dr. João Leão, o engenheiro Agostinho Lopes e o Dr. Francisco Louçã. Portanto, este está em bom rigor neste momento, sendo assim, e caindo o Sr. Filipe Legrand, significa que temos um primeiro painel só com 3 pessoas, o que equilibra... Pode haver um quarto, e temos só por confirmar uma personalidade que acho estranho, que é das que mora mais perto, não é? Que é português, não é? O Dr. Paz Ferreira, não é? Vamos tentar aqui.
Sr. Presidente, para manter o equilíbrio, se no primeiro o Partido Socialista, se porventura esta solução não se vier a confirmar, identificar alguém que possa falar em termos abstratos sobre esta matéria nacional, não tem que ter um passaporte para estrangeiro, nacionalidade estrangeira, para fazer parte deste...
Então, teremos reserva aqui do PS indicar eventualmente uma pessoa até ao fim do dia, não é? Não, essa é uma indicação. Acho que este é o ponto de situação. Vamos mantendo aqui contacto, peças que me vão dando nota de... Sim, é preciso ter o ponto de situação, é que não estar a questão não há propostas de partidos, a questão é estabilizar e enviar aos coordenadores. Sim. Bom, não tenho outro assunto, podemos concluir a reunião? Então, Sr. Deputado. Muito bem, eu verifiquei que chegou a deputada Mariana Mortágua. Eu há pouco estava a justificá-la enquanto defensor oficioso, sabendo que, porque não me o pediu, não é? Mas sabendo a que horas é que tinha terminado os seus trabalhos parlamentares, não é? Dizendo que isso merecia a nossa compreensão, mas já que está connosco, naturalmente poderá apresentar o relatório sobre reposição do IVA nos serviços de alimentação, bebidas, restauração e hotelaria. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, a tolerância era porque estava na Comissão de Economia a fazer um trabalho semelhante, mas agradeço de qualquer maneira. De facto, os trabalhos prolongaram-se bastante ontem. Eu penso que este assunto não é novidade para os grupos parlamentares. Nós fazemos questão de o referir, porque é um assunto que levamos muito a sério e achamos que é importante, mas, como sabem, os peticionários apresentaram um documento à Assembleia da República em que solicitam a reposição, ainda em 2014, da taxa de IVA nos serviços de alimentação e bebidas, o IVA da restauração, para no mínimo 13%. No documento que nos foi enviado, a Aresp evidencia o esforço do setor que tem contribuído, como todos sabemos, para a consolidação orçamental, tem contribuído de forma ativa para o combate à economia paralela e para a concorrência desleal, colaborando nomeadamente nas várias medidas que foram traduzidas neste setor para evitar este tipo de práticas. Referem também, e isto tem vindo a fazer, no impacto que este aumento do IVA teve ao nível dos postos de trabalho, na falência de empresas, na macroeconomia do país e na tradução que isso tem em termos de receitas fiscais e, portanto, como este aumento do IVA é contraproducente do ponto de vista fiscal e da arrecadação de receitas fiscais. Dizem ainda que desde 1 de janeiro de 2012, segundo cálculos, e a Aresp faz questão neste momento de fundamentar todos os cálculos e fazem referência a isso com base em dados do INE, fecharam 20 mil estabelecimentos e perderam-se 100 mil postos de trabalho qualificados, sendo que dizem também que uma das consequências é a própria perda de qualidade nos serviços prestados, nos bens comparados, etc, etc. A petição, em termos formais, ou cumpre todos os requisitos formais e de tramitação. Poder-se-ia pôr a questão de o objeto desta petição ser equivalente ou equiparável àquela que foi apresentada na primeira sessão legislativa contra o aumento do IVA, sendo que há factos novos que convém serem referidos, nomeadamente o programa de assistência económica e financeira que justificava a não reposição do IVA terminou. Por outro lado, há um relatório interministerial num grupo de trabalho que aponta e recomenda a reposição do IVA. Por outro lado, há ainda a agenda para a competitividade. Portanto, são três factos novos nesta matéria. Vale a pena dizer ainda que esta petição é subscrita por um número considerável de cidadãos, 21.663. Nós realizamos uma audição com os peticionários no dia 16 de outubro, onde estiveram presentes todos os grupos parlamentares. Tivemos a oportunidade de discutir estas matérias, de discutir os dados que nos foram apresentados, entre eles novos dados sobre a crise do IVA, também uma comparação com a União Europeia, em que se prova que, de facto, Portugal tem os IVAs da restauração mais elevados na comparação que nos foi apresentada e que a redução do IVA da restauração está a ser implementada em muitos países como forma de combate à crise, criação de emprego e geração de receita fiscal. E, no fundo, é este o resumo, tanto da petição como da audição que realizamos. Achamos que a petição cumpre todos os requisitos para que possa ser levada a plenário, uma vez que tem mais de 4 mil cidadãos que a subscrevem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está em discussão o relatório. Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar a relatora desta petição, dar conta que é bastante factual a mesma. Dizer também, e faço o que acabou agora de dizer a Sra. Relatora, que os dados discutidos foram bastante parciais, não houve dois lados da discussão dos mesmos, só um, e até a própria Aresp se inibiu de apresentar determinados dados porque diziam que não iam de encontro a outros dados da parte do Governo, dar só conta disso. Em relação à questão ao próprio relatório, dizer que na questão na parte das diligências efetuadas pela Comissão, só dizer isto, não é por isso que nós não iremos aprovar este relatório, é que deveria dizer que além de que havia a presença dos representantes dos profissionais, mas devia também dar conta dos deputados que estiveram presentes nessa própria audição. É só tudo o que eu tenho a dizer quanto ao relatório. Muito obrigada.
Senhor deputado, não sei se quer fazer algum comentário. Senhor deputado, a relatora, se não, colocarei a
proposta foi imediatamente aceita, acho que sim, que não me despeguei.
Bem, então será votado o relatório com o aditamento que foi proposto. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Cumprimentando a relatora, o relatório desta petição tem 21.663 assinaturas, portanto será agendada para plenário. Sr. deputado Borba Pacheco, percebo que tem mais um tema.
Não, Sr. Presidente, é sobre o tema anterior. Só estava a colocar a questão como é que tinha ficado os moderadores. Estava a falar aqui com o Sr. deputado Virgílio Macedo e...